Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast aqui do futebol. Vitor, dois podcasts na sequência. Realmente voltamos, né?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo. Pois é, voltamos. Primeiro falamos um panorama geral das ligas europeias, agora vamos falar um pouquinho dos destaques, né? Tem gente nova surgindo, tem gente emprestada surgindo, e tem gente velha também, né? Tem gente aí se ressurgindo na elite europeia.
Tem bastante. Então, nosso primeiro podcast agora desde a volta foi o último, né? Que a gente comentou um pouquinho sobre a temporada europeia. E aí hoje a gente pensou, o que a gente pode conversar aqui um pouquinho? E a gente pensou, vamos falar de alguns destaques, né? Que a gente não estava esperando. Então, surpresas, né? Surpresa da temporada até aqui, jogadores que estão desempenhando mais do que a gente imaginava, né? Que são... A gente tem uma lista aqui bem, vamos dizer, bem diferente, né? Com alguns jogadores que têm bastante qualidade, alguns que a gente já sabia que tem bastante qualidade, outros que voltaram a mostrar que tem qualidade. Então, bastante coisa interessante aqui. A gente separou três, eu separei três, o Victor separou três, então a gente separou seis no total. E é uma lista bem, bem bacana. Mas, Victor, algum menção especial aí do último podcast? Porque a gente teve alguns jogos no meio de semana. Como é que estão as coisas que tu tá olhando aí de futebol? Que alguma coisa te chamou a atenção na última semana?
Bom, vou falar de um jogo que teve hoje, né?
Sexta-feira, dia 29 de outubro, entre PSG e Lille. Cara, partidaça do Renato Sanches, tá?
Partidaça. Já teve uma temporada boa, título, mas também teve lesões. E ele realmente se reencontrou no Lille, né? Depois de passagem muito ruim pelo Bayern, rodou até pelo Swansea. Mas o Lille se realmente voltou a jogar bem, fez uma partidaça hoje contra o PSG. Não pontuou ali no finalzinho, tomou a virada, mas um grande jogo. E mais um gol do Jonathan David, né? Uma jogadaça do Burak Yılmaz pelo lado, assim. Né? Passou pela esquerda, deixou o Kerrer pra trás de uma forma brilhante. E um cara que é velho, né? Um cara que é velho, assim, experiente, 35, 36 anos, atacante, centroavante. Fazer aquela jogada que ele fez.
Surpreendeu.
Mas o principal destaque é o Renato Sanches. Que jogador. E eu acho que não fica, né? Pra próxima temporada, porque... Ele não foi vendido nessa aí por lesão, tava lesionado, sabia como é que voltaria.
Mas voltou.
Eu acho muito improvável que ele fique mais um ano no Lille. A não ser que volte a jogar mal, né, ou se machuque de novo. Mas se manter esse nível aí, não fica.
Meu destaque vai pro Zenit, né, que pra gente acabou o campeonato hoje, que é o vice-líder. E, cara, abriu 6 pontos, né, é bem difícil tirar esse tipo de pontuação ali do campeonato russo, que é um campeonato um pouquinho menor, tem só 16 times, é bem difícil tirar essa vantagem expressiva. O Claudinho fez gol, o Wendel fez gol, o Asmund fez assistência, o Dilba fez gol como sempre também. Então, situação bem complicada para os adversários, né? Porque o Dinamo Moscou, apesar de não ter um elenco tão forte assim, era o principal time que estava brigando ali pela taça momentaneamente, né? Claro que tem outros que podem brigar ainda. Por exemplo, nessa rodada ainda não jogou quase ninguém, né? Porque foi o jogo da abertura, então o CSKA ainda pode brigar, o Lokomotiv Moscou ainda pode brigar, mas é um pouco decepcionante que o Dinamo tinha começado muito bem. O time até tem alguns jogadores bons, o Gurulev, o Zakarian, o Varela, o Balbuena, inclusive, que jogou no Corinthians, mas meio que complicou a coisa. Então, um destaquezinho aí é que o Russo já tá indo aos poucos pro Zenit, como a gente esperava, né? Mas enfim, Vitor, vamos lá começar aqui um pouquinho falando do podcast. Meu primeiro nome é um cara que eu conhecia, que não acompanhava tanto, porque basicamente a gente acompanha o campeonato holandês, acompanha o campeonato russo, mas não como a gente acompanha a Premier League, né? Como a gente acompanha a La Liga, a Bundesliga, que é o Gus Till, né? O Gus Till, ele começou muito cedo no AZ Alkmaar, jogando demais, e ele surgiu muito jovem, né? Ele tem apenas 23 anos hoje, ele surgiu ali por 2016, ali, e começou muito bem, mas sempre foi um jogador de bastante potencial, né? Ele ficou até 2019 no clube, quando ele foi vendido para o Spartak Moscou por 18 milhões de euros, que foi a terceira maior compra da história do Spartak Moscou. Ele assinou um contrato longo e ele nunca jogou o que prometeu. E foi bem frustrante, né? Porque é uma contratação muito cara. A gente acho que até mencionou isso no último podcast, ele foi emprestado para o Freiburg em 2020, para participar da última temporada que o Freiburg teve, com opção de compra, jogou muito pouco mesmo. E aí ele retornou pro Spartak, o Spartak acabou não vendendo ele, né, porque o Freiburg não ficou interessado na sua compra. E aí ele voltou pro Spartak, o Spartak não tinha interesse na dele, né, já tinha ido mal, né, nas temporadas anteriores. E aí acabou sendo emprestado pro Feyenoord, que tava precisando de ações mais urgente possível, né? Tem um torneio um pouco frustrante, né? Em 2020-21. E ele se tornou um dos grandes personagens do Feyenoord nessa temporada. O Gus Till ainda é muito jovem, como eu falei, tem 23 anos, tem passagem pela seleção holandesa. Inclusive, uma curiosidade que eu achei aqui. Vitor, tu sabe a cara do Gus Till? O rosto dele?
Tô vendo ele... aqui.
Então... Ele é bem branco, como é que eu posso dizer? Bem caucasiano, né?
Sim.
Nascido em Zâmbia. Foi uma coisa que me chamou um pouco... a atenção. Nascido em Zâmbia. E aí eu tava até vendo em relação à seleção ali, Zâmbia até tinha tentado, né, a convocação dele, mas ele não tem nenhum laço com Zâmbia. Os pais dele moraram lá quando ele era pequeno, fazendo alguns projetos de desenvolvimento do país e tal. Mas ele vive na Holanda desde os 3 anos de idade, então não faz nenhum sentido ele jogar por Zâmbia. Já estreou na seleção principal da Holanda, fez até gol agora, acho que foi na última data FIFA, inclusive. E é um jogador muito interessante. Ele foi eleito agora no mês de outubro o melhor jogador do... Em outubro, o mês de setembro, ele foi eleito melhor jogador do mês da Eredivisie, com 4 gols em 3 jogos pelo Feyenoord. Então, basicamente, foi um início muito primoroso dele. Ele tem 7 gols na temporada até aqui, em 9 jogos na... 7 gols na Eredivisie em 9 jogos. E na classificação da Conference, né, que o Feyenoord estava jogando, 6 gols em 6 jogos. Então ele começou voando, né? Uma passagem muito interessante, já virou um dos ídolos da torcida. O Feyenoord que conseguiu alguns bons resultados agora no início da temporada. Claro que o Feyenoord a gente sabe que muito provavelmente não vai brigar pelo título, né? Mas o Feyenoord teve aquela vitória expressiva por 4-0 contra o PSV, que ele foi também uma das principais peças do time, né? O Feyenoord fez placares muito expressivos também contra o NEC, venceu agora o Union Berlin na Conference, no último fim de semana venceu o Cambuur fora de casa por 3-2, então tá tendo bons resultados ultimamente, e ele é o grande personagem que pouca gente esperava. Eu particularmente esperava que ele fosse um jogador útil, como o Van Dijk, que eu fui no PSV, mas não fosse o grande cara do time, é o que ele tem sido ultimamente. Então, até que pra quem vai fazer 24 agora, né, então poderiam até já começar a desistir dele, e tá se recuperando bastante na Holanda, né, Vitor?
Pois é, só eu queria destacar ali aqui duas coisas do Gastil. Primeiro que ele tá a 2 gols de igualar sua melhor temporada em artilheiro, né, que foi a última temporada dele antes de ser vendido ao Spartak Moscou. Ele fez 15 gols em 39 jogos, ele já tem 13 em 18, então fatalmente vai passar. Talvez não mantenha essa média surreal, e tal, mas vai se tornar, vai fazer a sua temporada mais artilheiro, ainda tem 23 anos e pode evoluir muito, e quem sabe até ganhar outra transferência. É sempre a cara de Premier League, né? Saca assim na Eredivisie, tem uma carinha de Premier League. Agora, queria destacar o quão artilheiro ele é, né? Dos 13 gols que ele fez, eu vou falar os gols que... Teve alguns gols que foi tipo assim, o 3-0 de um jogo, 2-0 de um jogo, que aí realmente não é mais um gol tão decisivo assim, mas eu separei aqui 6 jogos que ele marcou gol. Um jogo na primeira eliminatória, quando o Luzerne da Suíça, da Conference, ele abriu o placar e fez o 2-0 no jogo na Suíça. O Fano venceu por 3-0. Na fase anterior, contra o Drita, que é um time da Eslovênia, eu acho. Só checar aqui. Não, é um time de Kosovo. O Feyenoord empatou o primeiro jogo por 0-0 e tava perdendo o jogo em casa por 2-1, cara. Tava perdendo o jogo. O Gastil abriu o placar, o time tomou a virada, ele empatou e virou o jogo aos 90. Então ele fez os 3 gols da classificação do Feyenoord para a próxima fase da Conference. Então, se não fosse ele, o Feyenoord não estava nem na Conference e teria sido eliminado por um time de Kosovo. Depois, contra o Heerenveen, 3-1, o Heerenveen é um time tradicional, jogo difícil. Ele abriu o placar aos 12 minutos e fez o gol do 3-1 já na reta final da partida. Contra o Neck, que você acabou de citar, ele fez o gol do 3-3, o time estava perdendo por 3-2 em casa. Tinha aberto 2-0, tomou 3-2, ele empatou 3-3 e virou para o 4-3 já aos 44 do segundo tempo. Contra o Vitesse, apesar de derrota, ele fez o gol do empate, depois tomou o 2-1. E no jogo contra o Al-Ivsk, o RKC, mais fácil para nós, ele fez o gol do 2-2, que a partida terminou 2-2, o time abriu o placar, tomou a virada e ele empatou. Então, assim, além de fazer muito gol, é muito gol decisivo, cara. Falei que já 6, 7 gols decisivos. E ele basicamente colocou o time na fase de grupos da Conference. Então, a temporada dele é simplesmente brilhante. E se o Fares não conseguir contratá-lo em definitivo, né, hoje ele está avaliado em 5 milhões de euros. Provavelmente a opção de compra dele estava fixada um pouco mais. Ou também não, né? Porque ele vinha embaixo, mas acho que deve estar um pouco mais. E o Feyenoord tem que fazer de tudo para segurar, porque senão ou o Spartak vai querer reaproveitá-lo ou vai certamente conseguir uma nova transferência para um time mais poderoso financeiro.
Com certeza. Eu, inclusive, não sei se ele tem opção de compra. Eu não sei se saiu isso na época da transferência, eu não sei aqui procurando. E eu vi que no Freiburg ele tinha opção de compra e era um empréstimo de 2 anos que o Freiburg cortou ao meio, né? Então, esse era o nível de mercado que ele tava, né? O Freiburg, a gente respeita o Freiburg, mas assim, é um time de meio de tabela ali da Bundesliga, né? Agora tá muito bem, mas mesmo assim o cara jogou pouquíssimos jogos, né? E mandaram ele embora praticamente. Então, o Gastil, ele acabou tendo essa sobrevida e muito também pela saída do Bergwijn pro Ajax, que é o maior rival do Feyenoord, né? Acabou sendo mais ou menos negociado, se é que dá para falar isso, com o Ajax, que é o maior rival, e ele assumiu esse papel de protagonista do time, né, como um dos grandes meio-campistas da Eredivisie. E, cara, acho que se ele continuar o nível assim, pelo nível da seleção holandesa, que muitas vezes convoca vários jogadores de destaque, principalmente do Ajax e do PSV para a seleção, acho que ele tem bastante potencial de talvez até ser convocado para a próxima Copa do Mundo, porque se ele já marcou gol na última data FIFA, nas vitórias contra a Turquia, cara, eu acho que tem bastante chance dele acabar sendo um nome que a gente não esperava, né, que fosse para a Copa, e agora acho que ele tá aos poucos colocando e se credenciando para isso. Acho que não é nenhum absurdo pensar nisso hoje, né?
Exatamente, eu acho que ele tá na briga, cara. Acho que ele tá na briga ali pra ser convocado pra Copa.
Mas, Vitor, vamos falar do teu nome agora. Quem tu escolheu pra começar aqui falando no nosso podcast?
Vamos lá, de Radamel Falcão Garcia. Ele mesmo, né, fez história no Porto, fez história no Atlético de Madrid. Foi pro Mônaco, teve aquela lesão gravíssima, rodou pro time da Premier League ali, pro Chelsea e Manchester United por empréstimo, teve muito pouco destaque. Voltou, fez uma temporada boa, né, aquela temporada do título do Mônaco, né, foi campeão, fez 30 gols, teve uma sequência boa, né, depois teve uma sequência, quando ele se mantém saudável, ele consegue entregar. Foi pro Galatasaray, por lá jogou pouco. Tem médias boas de gols, né? Fez 20 gols em 43 jogos, então é uma média boa. Mas é muita lesão, não consegue ficar saudável, não consegue ter sequência. E aí foi contratado por Rayo Vallecano. Ali na última, praticamente foi uma das últimas contratações no mercado. Acho que foi depois que o...
Foi depois da deadline. Isso. Foi depois da deadline mesmo.
Pois é. E chegou no Rayo Vallecano, time que acabou de subir para a primeira divisão. E vem sendo um destaque absoluto do time, né? Ele estreou fazendo um gol contra o Getafe na vitória por 3-0. Com 19 minutos em campo, já tinha feito um gol. Então, já estreou com o pé direito, né? Ele entrou aos 71, né? Aos 26 do segundo tempo e fez gol aos 81. Então, ele demorou 10 minutos para abrir o placar. Na segunda partida contra o Atlético Bilbao, ele marcou o gol aos 51 do segundo tempo. O gol da vitória, ele entrou também ali faltando 15 minutos e fez o gol da vitória do Rayo Vallecano. Aí na partida seguinte contra o Cádiz,
ele fez o gol do 2x1, ele começou o jogo como titular e abriu e fez o 2x1 aos 44, depois foi substituído, então mais um gol extremamente decisivo. E contra o Barcelona, ele fez o gol da vitória aos 30 minutos do primeiro tempo, começou também como titular. Então, em 6 jogos até agora na temporada do Falcão, foram 4 gols marcados, cara. E o mais impressionante é que ele precisou de 10 finalizações para isso. Então, ele precisou de 10 finalizações para fazer 4 gols, cara. Assim, absurdo. Das 10 finalizações, 6 foram no alvo. Então, uma taxa de conversão absurda, provavelmente, não vai continuar assim. Mas é um bom indicativo para um cara que tava meio... Assim, tava numa situação complicada da carreira, né? Já tinha 35 anos, vinha de um time que é competitivo, né? Vinha com um time que costuma jogar competições europeias, mas... Apesar de não ter ido mal, ele sofreu com lesões por lá, mas se reencontrou na Liga, né? Um campeonato que ele cansou de fazer gol nos tempos de Atlético de Madrid. É um campeonato que ele não tem dificuldade com a Liga, por exemplo. E está sendo aí um dos principais destaques nessa boa campanha do Rayo Vallecano, né? Do simpático Rayo Vallecano.
Cara, o Falcão é um dos grandes artilheiros do tempo, né? Eu lembro do Falcão, basicamente no Porto, sendo um brilhante, né? Marcando um gol por jogo. No Atlético de Madrid nem se fala, né? Foi brilhante também. E foi a primeira grande bombástica contratação do Mônaco, né? Comprado por aquele bilionário que ainda é dono do clube. E aí depois, claro, ele tem passagens estranhas, né? Pelo United e pelo Chelsea. Mas ele foi brilhante, né? Na sua volta ali no título. Ele foi o grande artilheiro do time. E a saída pro Galatasaray tinha sido muito boa pra ele, né? Pra ele... Tá com uma torcida muito forte, né? Ele nem foi mal no Galatasaray, mas a saída dele foi muito estranha. Ele acabou iniciando a temporada e logo rescindiu o contrato. Ele rescindiu na antevéspera do deadline, ou na véspera do deadline. E aí logo depois ele já meio que vazou que ele tava assinando com o Rayo Vallecano. E foi... É muito estranho, né? Porque o Falcão não jogou em time pequeno com pouca ambição na carreira dele, né? Ele jogou no Porto, que era dominante, campeão invicto em Portugal. No Atlético de Madrid, que estava começando a se tornar uma das grandes potências do futebol mundial também, né? Ele participou daquela última temporada antes do vice da Champions. O Mônaco acabou sendo campeão francês. O Mônaco acabou tendo semifinal de Champions League na cola. Então, não tem como desprezar. Manchester United e Chelsea, a gente não tem o que falar. O Galatasaray já é um degrau abaixo em nível continental, mas mesmo assim, em nível nacional, o Galatasaray é uma das turcas e está sempre todo ano jogando em grandes competições europeias também. Então a saída para o Rayo Vallecano é a primeira vez que ele está jogando num time, digamos que inexpressivo, né? Porque o Rayo Vallecano está jogando Elite, está jogando La Liga, óbvio. O Rayo Vallecano começou muito bem, claro. Mas mesmo assim, né, é uma outra realidade. E fazer gol no Barcelona, fazer gol no Bilbao, jogando em San Mamés é fantástico também. Então, um início muito bom de passagem dele pelo Rayo Vallecano. E a gente fica muito feliz, né, porque o Falcão, claramente, ele já tá no final da sua carreira, né, ele tá com 35 anos. Não sei até que ponto ele vai, né, ele chega a completar 36 no começo do ano que vem. Então, a gente não sabe até que ponto ele vai aguentar jogar em bom nível. Mas é muito bom ver um dos grandes atacantes da América do Sul na década, talvez até no século, jogar numa equipe que eu acho muito simpática, tem uma torcida muito simpática, tá numa cidade que tem outros gigantes. Ele tá se destacando e colocando o Rayo Vallecano numa excelente posição em La Liga. Então, acho que isso é bom pro futebol, bom pra ele que retoma a carreira, bom pra Colômbia que ele tá jogando na seleção, acho que é bom pra todo mundo, né?
Exatamente. E só um pequeno detalhe, o Barcelona contratou o Luke de Jong no deadline.
Aí é o que eu te falo, né? Eu não sei nem se o Falcão ia dar certo, porque tem motivos óbvios, né? Que nada dá certo no Barcelona, mas a gente não tem... Não, assim, o de Jong não consegue nem limpar o cadarço do Falcão, né? Então... É complicado, o Falcão, quando ele fazia gol desenfreadamente, ninguém parava, né? Artilharias que ele tem é piada, né? Piada. Então, a gente tá falando de um cara que, pô, ganhou 2 Europa Leagues ali nas costas, né?
Sim. E então, foi seguidas, né, cara? Artilheiro. Eu acho que ele é o maior da história da Europa League, se não me engano.
Eu vi aqui, então, abri a página dele. Ele é o maior artilheiro da história da seleção colombiana. O maior artilheiro da Supercopa UEFA, que aí já não significa muito, né? Mas ele é o único jogador a marcar 4 gols na partida de mata-mata na Europa League. O único jogador a vencer consecutivamente a Europa League por 2 times ao lado do Marco Marín. E ele é realmente maior número de gols numa temporada única de Europa League, 17. Maior número de gols da Europa League, 30 no total. E maior número de gols em playoffs em mata-mata da Europa League, com 20 gols. Então, a gente está falando de um super artilheiro, que talvez não tenha chegado no nível de outros grandes em relação à projeção de títulos, né? Porque os times que ele acabou jogando, se a gente for puxar aqui a carreira, é difícil dizer que ele em algum momento esteve perto de ganhar a Champions League, por exemplo, né? Acho que ele ficou um pouco distante. Acho que o máximo foi o Mônaco na semifinal, ainda era um ano tal, um time muito jovem. Mas naquele segundo patamar, ele é rei, né?
Exatamente, cara. Ele não chegou nesse nível por conta das lesões. Eu tenho uma absoluta certeza disso. Só uma coisa. 2009-10 pelo Porto. 34 gols em 43 jogos. 2010-2011. 38 gols em 42 jogos. A temporada que ele ligou tudo no Porto. No Atlético de Madrid. 36 gols em 50 jogos. Depois, 34 gols em 41 jogos. 4 temporadas seguidas marcando 30 gols. Depois ainda fez mais um de 30 gols em 16-17 no Porto. No Mônaco foi 30 e 43. Ele tem mais temporadas de 30 gols que o Benzema, por exemplo.
Isso é muito expressivo, né? Muito expressivo mesmo. Então, demonstra o tamanho dele, né? Tá louco. Muito expressivo pra cacete. Então, tá louco. O Falcão é um dos grandes que a gente viu. Vai ser difícil alguém replicar, por exemplo, na Colômbia, o que ele fez, né? Apesar de a gente ter tido vários bons atacantes colombianos nos últimos tempos, o Falcão sempre foi a referência, né?
Sim.
Mais alguma menção, Vitor?
Não, vamos em frente.
Vamos falar do nosso querido Tayo... Como é que eu vou pronunciar o nome dele? Tayo Aoni? Não sei. Enfim, não vem ao caso. Mas o Tayo é um caso engraçado, porque o Tayo não é tão jovem, o Tayo tem 24 anos, e ele desde muito cedo, desde 2015, pertencia ao Liverpool. Ele participou de alguns empréstimos para o FSV Frankfurt, para o NEC, para o Moskron, para o Gent, para o Moskron novamente, para o Mainz, e aí na última temporada ele foi emprestado para o Union Berlin, e acabou se valorizando, teve uma boa temporada inicial pelo clube. E o Union Berlin acabou querendo contratar em definitivo e gastou uma grana, até bem significativa para o Union Berlin, né? Foram 6 milhões e 500 de euros para contratar ele. Para o Liverpool foi bom, que tirou um jogador que estava emprestado e que a gente não ia jogar. E para o Union Berlin contratou um atacante que já estava no elenco. Só que o início da temporada dele foi surreal, né? Ele começou marcando os 3 primeiros contra o Leverkusen, contra o Hoffenheim, contra o Gladbach. Depois marcou 2 vezes contra o Mainz, contra o Wolfsburg. Stuttgart, e foi convocado para a seleção nigeriana, e basicamente tem muito atacante nigeriano fazendo gol. Eu consigo pensar só agora de cabeça o Inácio, o Onoachuno, o Genk, o Osimhen no Napoli, e por aí vai, né? Então é uma lista muito grande, e ele foi convocado, estreou recentemente na seleção nigeriana, e ele participou desde o início. Ele realmente nasceu na Nigéria, né? Não é aquele tipo de caso de pai nigeriano, ele nasceu na Nigéria. Foi contratado ainda na academia da Nigéria, pelo Liverpool, em definitivo. Acabou nunca nem jogando uma partida sequer, amistoso, nem nada pelo Liverpool. E agora, com 24 anos, se encontrou no Union Berlin, é um dos grandes jogadores. Tá, e começou muito bem. Ele tem 7 gols na Bundesliga, como eu falei. Ele é um dos melhores jogadores do Union Berlin. Basicamente, presença indispensável no time. Ele é o centroavante da equipe. Muitos times já estão tentando contratá-lo em definitivo, né? Já estão olhando para um grande artilheiro. E, cara, a temporada dele é fantástica. Se a gente for ver na Conference, ele também já marcou nos playoffs 2 gols em 2 jogos. Agora na fase de grupos 2 gols em 3 jogos. Então ele começou muito, muito bem mesmo. E era um jogador desconhecido para o público geral, né? Ele está dominando completamente o sistema ofensivo, né, que tinha o Max Kruse também como uma das principais peças. E é sempre interessante porque, cara, é um cara que o Union Berlin acreditou, colocou nele um papel de ser o grande artilheiro da equipe, deu certo. Eu até li uma reportagem quando eu tava procurando material sobre, que quando ele voltou do empréstimo do Union Berlin pro nada, ele recebeu várias propostas da Champions League. Mas o Klopp falou, cara, eu acho que tu tem que voltar pro Union Berlin, que acho que lá tu vai dar certo. E até aqui, 14 gols e assistências em participações diretas em gols em 16 jogos. Então, acho que foi um grande conselho. Até, acho que essa semana ele era o quinto jogador das top 5 ligas europeias que tinha passado dos 10 gols nesse início de temporada. Então, temporada muito interessante dele. E acho que o Liverpool tem que começar a pensar. Será que a gente não vendeu ele muito cedo? Será que a gente deveria ter dado mais chances para ele, não pro Origi? É de se pensar, né? Mas claro que ele nunca ia ter o protagonismo que ele tá tendo agora. Mas se a gente for pensar todos os nigerianos destacando agora, cara, que geraçãozinha que marca gol, hein?
Pois é, cara. Seleção nigeriana tá com muitas opções ofensivas. E eu queria destacar também duas coisas do Taiwo. Ele é disparado a contratação mais cara da história do Union Berlin. Ele custou 6 milhões e meio, como você disse. O dobro do segundo colocado, que é o Endrich, chegou na temporada 19-20. E como ele é decisivo, cara. Dos 12 gols que ele fez, o que ele fez contra o Leverkusen foi abrindo o placar de 1-0, terminou 1-1. Contra o Hoffenheim, ele empatou o jogo de 2-2, aos 47, aos 2 do segundo tempo, então foi o gol do empate. Contra o Mönchengladbach, ele fez o 2-0, no jogo terminou 2-1, a gente sacramentou a vitória. Contra o Mainz, ele fez o gol do empate e o gol da virada na vitória por 2-1, dois gols em 4 minutos. Contra o Wolfsburg, ele abriu o placar no jogo que terminou 2-0. Contra o Stuttgart, ele fez o gol que abriu o placar depois o time tomou um empate nos acréscimos. Contra o Feyenoord, ele fez um gol que o time perdeu por 3-1, mas ele fez o gol que tava, quando estava 2-0, então ele deu uma vida para o time. E fez um dos gols, o gol que fez o 2-1 na vitória do Union Berlin por 3-1 sobre o Old Wolf. Pela Pokal, é um time de divisões inferiores que o Union Berlin levou para a prorrogação e ele aos 4 minutos da prorrogação fez o gol do 2-1. E também no jogo que ajudou a levar o Union Berlin para a fase de grupo da Conference, ele fez o 1-0 e o 3-0 da goleada para o 4-0 do Cups da Finlândia. Então assim, faz muito gol, cara, e muito gol decisivo. Ele já entregou aí pelo menos 7, 8 pontos aí pro Union Berlin na temporada, e finalmente estourou e foi convocado, né, recentemente, só que a concorrência é dura, então talvez não tenha muito espaço na seleção, pelo menos nesse início.
É muito complicado, né, é muito complicado mesmo, e se a gente for pensar aqui em jogadores aqui que eu tava dando uma olhadinha aqui na carreira do Taio antes dele bombar, né, ele explodir completamente. E, cara, ele nunca teve uma grande temporada, né? Ele foi bem no pequeno da Bélgica, 11 gols em 16 jogos na passagem anterior. Pelo mais, ele jogou muito pouco. E ele participou, eu tava vendo agora que eu tava procurando algumas coisas do time da Nigéria Sub-17. Ele foi campeão do mundo Sub-17 com a Nigéria em 2013. E ele era um dos grandes jogadores do elenco, né? E acho que foi ali que o Liverpool pensou, pô, vamos contratar esse cara, que ele realmente pode ser uma das grandes peças do nosso time. E, bom, acho que deu certo. Ele foi agora negociado. O Liverpool tem 10% de uma futura venda dele, o que acaba sendo, então, uma maneira do Liverpool não ficar, vamos se arrepender, mas vamos se arrepender com uma grana no bolso. Inclusive, né, naquele time de 2013 da Nigéria, acho que os nomes mais conhecidos eram ele, que se destacou bastante. Que depois acabou indo para o Watford, Isaac Success, acabou indo também para lá. E o Iheanacho, eram os três grandes que acabaram se destacando posteriormente. Mas, enfim, acho que o Taio está se destacando muito e se continuar assim, com certeza vai ser visado por outras equipes. Vitor, qual é o teu quarto nome da lista?
Jean-Claire Todibo, zagueiro de 21 anos, que e surgiu no Toulouse, foi contratado pelo Barcelona em 2019, jogou pouquíssimo no clube, e aí rodou por empréstimo no Schalke, no Benfica, chegou ao Nice no início de 2021, se destacou e foi contratado em definitivo. No Nice, cara, que a gente sabe que tá tendo investimento forte, né, de dinheiro, contratou o Christophe Gauthier, atual campeão francês pelo Lille, para ser o comandante desse projeto, fez bons movimentos e tá fazendo uma temporada excelente. E um dos pilares desse time é o Todibo, titularzaço absoluto do time, jogou todos os 10 jogos até agora do Nice, né, que não, teve um jogo contra o Marseille que não tá contabilizado por conta que ele não terminou, mas ele jogou dos 10, foi titular em 9, marcou um gol contra o Brecht na vitória de 2-1, se eu não me engano foi o gol da vitória, foi o gol que abriu o placar, tá, no finalzinho do primeiro tempo. E assim, o Nice, mesmo com o jogo a menos, tá lá em cima na tabela, só perdeu 2 vezes até aqui, tem goleadas aí 4-0 sobre o Lille, 4-0 sobre o Bordeaux, 3-0 no Saint Etienne, venceu o Lyon na última rodada por 3-2, uma virada impressionante. E o Todibo é um dos principais destaques, é titular ao lado do Dante, então uma zaga que é bem... uma mestra de juventude com experiência muito forte, né? O Dante aí tá beirando os 40 anos. E o Todibo, apesar de zagueiro, ele tem a 10ª melhor nota média do campeonato francês, que é um absurdo, tem uma nota média de 7.30. Você sabe que isso é um número excelente.
Excelente.
Então, à frente dele tem caras assim como Payet, Savanier, Mbappé, Di Maria, Marquinhos, então assim, caras que têm seguidamente boas notas médias, caras que fazem gols, caras que dão passe, dão drible, etc. Tem ótimo número de desarme, é um dos líderes do campeonato em cortes, não sofreu, não cometeu nenhum erro que levou ao gol, só cometeu um erro defensivo até aqui. É muito forte na bola aérea, muito forte nos duelos individuais, muito rápido, alto demais, 1,90m. Então assim, é um cara que não foi aproveitado no Barcelona como deveria, se reencontrou no futebol francês, né? E tá retomando o nível que ele era muito promissor quando chegou ao Barcelona. Ele era um dos grandes jogadores promissores do futebol francês. Tá retomando o nível e assim, tem que ver o quão poderoso vai ser esse projeto do Nice. Se vai conseguir manter os destaques, por quanto tempo, se será tipo o Mônaco, né? Que foi extremamente forte, caiu, mas agora tá voltando. Então, se vai conseguir se manter e qual é o patamar desse projeto. Mas abre o olho, porque logo, logo esse cara tá indo pra um time gigante da Europa, porque talento ele tem de sobra.
Tem muito. Ele, cara, ele, eu lembro dele bastante ainda quando ele foi na casa do Barcelona, e falava muito dele, né? Acho que ele foi bem pela seleção de base, né, da França, nascido inclusive na Guiana Francesa. E só que, cara, os empréstimos também não ajudaram em nada, né? Nem chegou a jogar direito. No Schalke ele jogou pouco e era um time destroçado, né? Então, até ele tava procurando coisa sobre ele, ele foi eleito o melhor jogador do mês no Schalke, mas também, aquele Schalke ali tava morto. Então, ele começou agora muito bem no início, eu acho que ele tem bastante... Acho que ele foi um atletivo agora, né? Junto ao Barcelona, que tem também alguma porcentagem tem alguma porcentagem de venda no futuro. E, cara, 21 anos é muito jovem, né? Tem muita bola ainda pra jogar. Se o projeto do Nice realmente for pra frente, que parece que vai ser, né? Ao menos pelo que a gente tá notando nas movimentações, de alguns empresários colocando jogadores importantes por ali. Então, a primeira vez na carreira, ele tá ganhando minutagem, né? Ele ganhou minutagem agora na última temporada, acabando pelo Nice. Agora ele tá jogando, sendo titular. Então, acho que vai ser é um lugar muito saudável pra ele desenvolver o futebol. É um colosso, né? Um dinossauro, basicamente, do futebol. Então, acho que é bem, bem importante para ele essa fase que ele tá tendo no início. O cara que eu escolhi para falar um pouquinho aqui sobre é um pouco alternativo, porque ele não é titular, né, do Benfica, mas é o Morato, que é um defensor que a gente conhece pouco aqui no Brasil. Ele acabou jogando bastante na base do São Paulo. Acho, não sei se ele chegou a jogar no profissional do São Paulo, mas foi negociado muito cedo com o Benfica para jogar nas divisões de base por lá. Jogou no time B, jogou no time sub-23. E agora ele tá tendo bastante minutos, né? Ele já jogou 4 jogos na Liga Portuguesa. Ele na Champions ele ficou de fora contra o Barcelona e contra o Bayern, mas ele jogou, por exemplo, contra o PSV nos playoffs, jogou contra o Spartak também. Então, aos poucos, ele tá ganhando tempo de jogo. E no Campeonato Português ele tem sido muito bem visto como uma das peças mais interessantes da defesa, que é uma defesa que agora tem o Lucas Veríssimo, também brasileiro, que virou xodó da torcida, tem bastante qualidade também. Mas o Morato começou muito bem no Campeonato Português e muita gente está atentando à qualidade do passe dele, que ele é um jogador muito técnico, tem 90% de acerto de conversão dos passes. E claro, isso chama atenção, né? Com certeza chama atenção. E é engraçado, porque é um cara que saiu muito cedo de São Paulo, né? A gente ouviu muito pouco falar dele e ele foi um grande destaque no confronto contra o PSV. E ele não só agradou os torcedores, como agradou o Jorge Jesus, que, cara, encheu de elogio, falou que ele é o futuro da defesa do Benfica, que confia muito nele para ser o titular da defesa. Ele tem só 20 anos, né? Ele é muito jovem, teve um crescimento muito rápido, e desde que ele chegou ele ficou tratado por cerca de 6 milhões de euros, foi um valor bem alto ainda na época. Ele acabou sendo destaque na UEFA Youth League pelo Benfica. Antes ele tinha sido campeão, acho que foi campeão da Copinha pelo São Paulo. Então é um cara que basicamente ele foi revelado lá na Europa, né? E o Morato, ele inclusive está em negociação para renovar o contrato dele com o Benfica, né? Que está reformulando basicamente o sistema defensivo, que tem alguns jogadores mais veteranos, o Otamendi, o Vertonghen. Mas agora Lucas Veríssimo e Morato parece ser a grande dupla do futuro. Então o nome que eu puxei aqui, porque me chamou muita atenção, que é alguém que a gente não esperava que tivesse tantas chances essa temporada, mas que está se destacando. Então acho que é um nome a se pensar daqui a algum tempo, para ser convocado para a seleção sub-23, para o Tite já começar a dar uma olhada, porque é um jogador que foi desenvolvido no futebol europeu, e a gente sabe que isso faz uma diferença enorme na construção do jogador, né?
Exatamente. Chama atenção duas coisas aqui no Morata também. Ele custou 7,6 milhões de euros.
Muito alto, né?
Cara, ele não jogou profissionalmente pelo São Paulo.
Pois é. Esse é o tamanho dele, né? De como olhavam ele na base.
Isso. E ele já jogou aqui 10 vezes na temporada. Não perdeu. Ele empatou com o Dinamo de Kiev. Na Champions, jogou os 90 minutos, tem 2 vitórias e um empate nos playoffs da Champions, contra o PSV, Spartak Moscou, time de bom nível, venceu os 4 jogos que atuou no Campeonato Português, 3 como titular, empatou o jogo na Allianz Cup, com Vitória Guimarães, e ganhou do Trofense na Taça de Portugal, também como titular. Dos 10 jogos que ele atuou, ele foi titular em 3, 6... em 8. 8 ele jogou todos os minutos que ele esteve. Então, é um cara que tá crescendo bastante, né? Agora nessa segunda temporada. E é interessante pensar, porque é uma temporada que tá sendo menos turbulenta pro Benfica, né? Depois daquele início muito ruim na volta do Jorge Jesus. Contratou muito, foi eliminado pro Alcabe no início, não, nem competiu pelo título do Campeonato Português, não ganhou nada. Agora que o time já tá um pouco mais encaixado, o time tá jogando bem, tá vencendo jogos, tá começando a lançar esses caras, e ele tem uma sorte, entre aspas, de jogar num time que tem Veríssimo, que tem Vertonghen, que tem o próprio Otamendi, jogador experiente. Então ele vai crescer bastante. E assim, é que o Brasil hoje tem muito zagueiro, cara, muito zagueiro. Tem o próprio Veríssimo, Marquinhos, Thiago Silva, Militão e tal. Mas pro próximo ciclo, acho que vale ficar de olho, pelo menos. Vale ficar de olho. Porque ele tá num ambiente propício para se desenvolver, né?
Com certeza. E chama bastante atenção, né, que ele ficou de fora dos confrontos mais pesados, né, contra a Bayern e Barcelona. Mas eu acho que por um lado é até bom, né, pro desenvolvimento, e não queimar o cara, que o que mais acontece é queimar jogador. E óbvio que a fase do Benfica ajuda, são 8 vitórias em 9 jogos no Campeonato Português, é líder do campeonato. Mas é uma defesa sólida, né? Sofreu apenas 5 gols até aqui na competição. E o Morato é parte desse sistema, né? Acho que ele e o Veríssimo tem tudo para ser uma das grandes duplas de zaga do futebol português, com certeza. Mas tipo do futebol um pouco mais de uma segunda, terceira prateleira ali do futebol europeu. Então eu vejo com muitos bons olhos esse destino dele aqui no futebol português e acho que só tem margem para crescer mais e mais, né? 20 anos, muito jovem, como o Vitor falou, os valores na época foram muito altos, então com certeza eles viram algo que a gente acabou não conseguindo ver porque ele nem jogou no profissional, né?
Exatamente. E a gente tem N exemplos, né? N exemplos de jogadores que principalmente vão pro futebol português sem passar pelos grandes times aqui no time principal, né?
Eu diria que a maioria, até, né?
Isso. É pra ficar num exemplo só, o Davi Luiz, né? Jogou muito pouco no Vitória, foi pro Benfica e virou o que virou. Zagueiro pois também.
É. Exatamente. Um dos maiores, não é um caso parecido, mas um dos maiores zagueiros da história do Benfica é o Luizão, né? Brasileiro também, ficou, sei lá, muito tempo lá. Teve também passagem aqui no futebol brasileiro, mas...
Jardel também.
Exatamente, Jardel. Jardel é um perfeito exemplo para isso. Jardel ficou mais de década no Benfica. Então,
E eu não lembro dele jogando aqui no Brasil.
Pô, o Pepe no Porto, né?
Isso.
Então temos vários exemplos.
Tem vários.
Tem vários. Se expandir pra atacante, a gente vai puxar vários também, né? De Tiquinho Soares a, sei lá, a outros.
É, o Jardel, ele foi um pouco mais velho, pro Estoril, 23 anos. Mas o único, só jogou em times, assim, maiores no Avaí, no Vitória. Mesmo assim, bem no início da carreira. Então, pouquíssimo tempo aqui no Brasil também.
É, o Militão, né? O Militão chegou a jogar muito pouco no São Paulo e já foi pro Porto. Isso. Direto. Então,
e hoje tem... tá na Madrid.
Exatamente, então tem vários casos. Morato pode ser mais um desses que explode, né? E torcer pra caso ele explodir e jogar pela seleção brasileira, né? Que acho que vai ser um nome bem interessante pro futuro. Tem mais alguma coisa, Vitor? Ou vamos pro nosso último nome aqui da lista?
Vamos encerrar, né? Vamos encerrar aqui com o Felipe Anderson. É, voltou, né? Voltou pra Lazio e voltou jogando bem, cara. Ele foi para a Lazio depois do Santos, né? E jogou muita bola na Lazio, muita bola mesmo. Fez excelentes temporadas. Foi vendido por uma grana pesadíssima para o West Ham. Iniciou muito bem por lá, depois teve uma temporada péssima. Foi para o Porto, inclusive foi uma das nossas apostas para a temporada lá no Porto. Praticamente não entrou em campo, não fez nenhum gol, deu uma assistência só em 10 jogos. Agora voltou para a Lazio e voltou a jogar bem. Voltou a ser titular, já é titular desde o início. Foi titular em todos os jogos da Lazio na temporada. Já marcou 3 gols. Contra a Roma, inclusive. Marcou no clássico da capital.
Gol e assistência.
E assistência, exatamente. Assistência. E foi o gol do 3-1. Do 3-1, né? Tava 2-1 para a Lazio. Ele fez o 3-1, praticamente sacramentou a vitória. E fez o gol também contra a Inter. Ele fez o gol do 2-1 contra a Inter, tava 1-1 ali, e ele fez aos 36 do segundo tempo. Então, gols grandes, gols decisivos, também já deu assistência na estreia contra o Empoli. A Lazio, que tá fazendo a temporada mediana, né? Troca de técnico, saiu o Inzaghi, entrou o Sarri, então tem que se acostumar com o estilo de jogo do Sarri, não é fácil. Mas o time tá se saindo bem até, venceu a Fiorentina, venceu o Inter, venceu o Roma. Perdeu ali 3 jogos, mas também... aquela oscilação normal. E é interessante porque o Felipe Anderson foi uma opção real de seleção brasileira durante um tempo, né? Chegou a fazer 2 partidas. Agora acabou saindo do radar, mas com esse nível que ele vem atuando, eu acho que para a Copa não vai mais. Acho que tem muita opção para as pontas. Mas ele começa a entrar no radar para as próximas competições, né? Para a Copa América, para alguma outra competição. Porque... apesar de ter muita concorrência, não tem ninguém muito convencido ali na seleção, não. Então, acho que ele pode voltar a ser pelo menos a opção. Na hora que a gente for falar, pô, quem ficou de fora? Pô, tal, Felipe Anderson ficou de fora, tá jogando bem na Lazio, o campeonato italiano, voltou a ser muito relevante. Então, é uma retomada de um cara muito talentoso, de um cara que já foi muito bom no futebol italiano, principalmente, mas também jogou muita bola na Premier League. E fico feliz também por ele. Porque é sempre bom ver brasileiros e assim, nenhuma forçação, cara. Ele tá realmente jogando muita bola na Lazio.
Não, total. Total. E o Felipe Anderson, cara, custou 40 milhões de euros pro West Ham em 2018, né? Então, a gente não pode nem falar aqui em relação a se ele jogou bola, se ele não jogou bola, porque na Laje, naquelas primeiras, até, acho que a penúltima temporada foi a melhor dele antes dele ir para o West Ham, foi muito bem nele, né? Voltou agora para a Laje por nada. Dizem que custou 3 milhões de euros, mas isso é um abatimento de uma parcela que a Laje tinha que pagar para o West Ham, então na prática ele não custou nada para a Laje, né? Então, cara, que temporada interessante que ele começou a fazer. Eu acho que com certeza é um dos nomes que a gente mais tinha colocado expectativa quando tinha ido pro Porto. Era uma baita contratação pro Porto, uma liga um pouco mais fraca. E, bom, a gente tá falando do cara que foi man of the match pela Lazio contra a Roma e contra a Internacional. Então, se tem início melhor, eu não sei como, porque que início fabuloso do Felipe Anderson, que é um jogador que, como tu falou, Vitor, eu acho que jogando com o que ele sabe jogar, ele tem plenas condições de, uma hora dessas, voltar para a seleção brasileira, né? Então, acho que é muito bom isso. O Felipe Anderson, claro, não é mais criança, tem 28 anos, mas como a gente está vendo, ele tem muita bola para queimar ainda, né?
Pois é, vamos aos números aqui. Ele é o disparado, o jogador da Lazio com mais dribles no campeonato. Ele tem 29, o segundo do time é o Pedro com 11. Então ele tem praticamente o triplo de dribles do segundo. Ele é o terceiro do time que mais finaliza, 14 vezes. Ele é disparado, o jogador do time com mais duelos terrestres vencidos. Então cada drible que ele consegue é um duelo terrestre vencido. Algum desarme que ele consegue é um duelo terrestre vencido. Ele tem 66, o segundo é o Pedro com 38, ele tem praticamente o dobro do segundo. Ele é o segundo jogador do time que mais sofre faltas, com 13, só o Pedro sofreu 14. Ele é o terceiro do time com a melhor nota média, com 7.25, só o Zakane e o Milinkovic-Savic está acima. E ele é o cara que mais dribla no campeonato italiano todo. 29 dribles, ninguém mais do campeonato italiano até aqui driblou mais que ele. E destaque para uma coisa, ele é o quinto jogador com mais desarmes no campeonato.
Que não é nem de perto uma característica dele, né?
Pois é, ele vem jogando abertaço pela direita ou pela esquerda eventualmente. E ele é praticamente um ala no time da Lazio. Ele vem jogando praticamente como um ala. A Lazio vem jogando no... Varia, né? Às vezes joga no 4-3-3, às vezes joga no esquema de 3 zagueiros. Mas o Felipe Anderson vem contribuindo muito na fase defensiva do time e é, sem dúvida nenhuma, um dos dois ou três melhores jogadores do time até aqui. E é isso, cara. Ele voltou a ser um excelente jogador no campeonato italiano, que a gente já falou que algumas vezes é hoje um dos dois ou três, no máximo, melhores campeonatos do mundo.
Inclusive, eu tava olhando uma curiosidade aqui, que o Abola, que é de Portugal, tava falando um pouco que ele foi mal no Porto e tal, que não tava esperando muito dele, mas que muito do sucesso dele agora na Lazio tá sendo pelo nutricionista, que é o mesmo cara que tava na outra passagem dele, que agora esse cara colocou ele basicamente em forma novamente, ele sabe como ele desempenha melhor aí em relação à dieta dele, e que isso tem sido muito interessante para ele retomar o futebol dele. Então, é interessante, né? Que tem esses pequenos detalhes que a gente acaba não vendo, né? Do lado de fora. Mas que a gente sabe, né? A diferença que o ambiente tá fazendo para ele, numa torcida que gosta dele, num ambiente que ele ficou por praticamente 4 anos. Acho que foi mais de 4 anos até que ele ficou na Lazio. E agora ele retornar e jogar sem pressão, né? Porque o West Ham, apesar de ser um time que briga mais ou menos pelas mesmas coisas que a Lazio na tabela, assim, o West Ham tem uma pressão de dinheiro, né? O West Ham colocou 40 milhões de euros nele, assim como colocou no Haller, que não deu certo, assim como colocou em outros jogadores que também não deu certo, e o cara fica com aquela, putz, eu custei 40 milhões. O Felipe Anderson agora parece que reencontrou o futebol dele na Lazio, e isso é bom pra ele, bom pro Brasil, bom pra todo mundo que aprecia o bom futebol, porque o Felipe Anderson no auge ali na Lazio, na primeira passagem dele, era um dos melhores brasileiros da Europa com alguma tranquilidade, né?
E curiosamente, o Haller tá empilhando o gol lá no Ajax, é o artilheiro da Champions League, e aí o Felipe Anderson voltou a jogar bem na Lazio, né? Acho que o West Ham tá desistindo muito rápido das contratações milionárias que ele faz.
É aquela coisa, né? Será que o problema era realmente eu? Porque... Bom, o West Ham... Agora a gente nem tá na melhor época do ano pra criticar o West Ham, porque até tem dado certo, né? Os últimos movimentos deles, mas realmente, né? O que eles desperdiçaram de dinheiro em um jogador bom, inclusive, e que desistiram rápido é sacanagem, né?
É, o Haller, só pra encerrar, ele é artilheiro da Champions, cara. Não é da Eredivisie. Então sim, não tem nem como falar, né?
O cara fez... O Haller desistiram muito rápido.
Não, a gente falou, a gente fez um podcast falando muito disso, né? Foi bizarro. Muito. E eu acho que com o Felipe Matos também, cara. Ele teve uma temporada ruim, beleza. Mas rapidinho largou o cara.
Cara, o Haller, tava até abrindo aqui só por curiosidade, 2019 e 20 foram 35 jogos, 7 gols. Não foi bem, mas ok. Na segunda temporada foram 7 gols em 19 jogos, vendido no meio da temporada. Não faz nenhum sentido. Faz nenhum sentido. E o Felipe Anderson, ele, esse empréstimo eu achei até bem precoce pro Porto, sabe? Eu acho que ele podia ter ficado mais uma ou duas temporadas lá. Ele jogou duas temporadas e começou muito bem, né? Ele teve uma 2019-20 fraco, é verdade, mas começou a temporada e já foi negociado, então não sei até que ponto. Acho que pra ele talvez fosse bom, sabe? Porque essa passagem pelo Porto talvez fosse algo que crescesse a carreira dele, acabou não acontecendo. Mas pro West Ham eu não via nenhum sentido, porque isso claramente desvaloriza o jogador. Mesmo se ele fosse bem, ele nunca ia valer o que pagaram. Ele só ia valer se, o que pagaram se ele jogasse pelo West Ham. Então acabou sendo meio estranho, mas a gente abordou bem sobre ele, né?
Bom pra Lazio.
É, bom pra Lazio, com certeza. Mas enfim, Vitor, acho que era mais ou menos isso, né? Um podcast um pouco mais curto que o habitual hoje, mas pra
Milagres
qual?
Milagres acontecem, hein?
Milagres acontecem. Vamos fechar com menos de uma hora, o que é, assim, 98% dos podcasts não acontece, então é bem positivo. Mas, Vitor, deixa os recadinhos de sempre aí, que essa semana a gente tá gravando um pouquinho antes, então a gente falou de jogos de sexta, esse podcast vai pronto na terça que vem, provavelmente. Então, só pra avisar aí o pessoal, Vitor.
É, porque se alguém machucar aí, né, esperamos que não, mas...
Bah, tomara que não.
É por isso que hoje é dia 29 de outubro, então se alguém se machucar aí até lá pro dia 8, mais ou menos, então saibam que foi gravado hoje. Mas era isso, peço que todo mundo siga a gente no Twitter, @guiafutebol, @guiafutebolplus, conteúdos diários nos dois Twitters. Agradecer a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
É isso, pessoal, estamos sempre disponíveis no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, em muitos agregadores, praticamente todos. Então vocês podem confiar nosso conteúdo lá, conferir nosso conteúdo no Twitter, no @guiafutebol, como o Vitor falou, várias threads, vários conteúdos especiais. E era isso, pessoal, uma boa noite a todos, bom dia, boa tarde, depende da hora que você está ouvindo. E esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.